programa Sua Carreira.
Olá, está começando agora o programa Sua Carreira, um programa para falar sobre profissões, tendências de mercado e muito mais. Eu sou a Bárbara Carvalho e hoje eu estou aqui com o nosso convidado, Benício Ferreira, que nós vamos falar um pouquinho sobre a carreira de biomedicina. Tudo bem, Benício?
Tudo bem. Oi, gente. Tudo bom? Biomédico falando com vocês, que maravilha.
É um prazer receber você aqui com a gente. Benício, fala um pouquinho da sua carreira pra gente.
Então, eu, quando escolhi a biomedicina, escolhi mesmo porque eu queria trabalhar com pesquisa, queria trabalhar com humanos, e que fique bem claro que biomedicina não tem nada a ver com medicina, é só uma coincidência ali no nome, tá? E que em outros países nem tem essa coincidência, fora do Brasil, a biomedicina, a biomedical science, ele é bem distante, assim, não tem essa parte da medicina. E um pouco diferente da enfermagem também, que lida direto com o paciente. Então, assim, eu tenho, enquanto biomédico, a mesma responsabilidade com a saúde das pessoas, mas eu trabalho dentro do laboratório, eu sou laboratorista. O biomédico, ele é um laboratorista por natureza.
Gente, o Benício, ele é mestre em ciências da saúde com ênfase em genética aplicada à morfologia médica, doutor em biotecnologia e atualmente ele está terminando o segundo doutorado em biologia celular e molecular. Ou seja, tem gabarito aí suficiente para falar com a gente sobre o assunto.
Eu gosto de ciência.
Gosto bastante. Ele também trabalhou durante 6 anos no laboratório de DNA forense da UFAL, né, que é a Universidade Federal de Alagoas, com diagnóstico molecular de cânceres e também como professor de cursos de gestão de graduação e pós-graduação. Hoje ele é coordenador do curso de biomedicina aqui da Uninter. Nossa, até me enrolei para falar porque é muita coisa. Né? Conta um pouquinho da sua trajetória para a gente, então.
Então, eu sempre gostei da parte biológica.
Uhum.
E aí, uma curiosidade que o pessoal até confunde um pouco com relação ao nome biomedicina. Nossa, biomedicina é o quê? É um pouco da medicina? Na verdade, a biomedicina é uma área profissional da saúde que está a serviço da sociedade. Então, nós vamos prestar serviços de saúde, assim como qualquer outro profissional da área de saúde. Mas o biomédico, ele por si só, assim, a natureza da biomedicina é formar um profissional laboratorista,
uhum,
voltado muito para a parte de diagnósticos laboratoriais, esse é o carro-chefe da profissão. E também tem algumas atuações em que o biomédico atua não dentro do laboratório. Então, hoje em dia, a parte de biomedicina estética está muito forte. Temos também uma outra área bem interessante, que é a parte de perfusão extracorpórea.
Uhum.
E aí o biomédico, ele trabalha bem junto com a equipe cirúrgica, por exemplo. É o profissional que vai acompanhar e vai realizar um monitoramento minuto a minuto de como está a saúde do paciente que está sendo submetido a uma cirurgia. São algumas das áreas em que o biomédico atua fora do laboratório, mas eu sou um laboratorista.
Uhum.
Então, dentro da área de hematologia, imunologia clínica, bioquímica clínica, biologia molecular aplicada ao diagnóstico de doenças, é uma área bem laboratorial. Do mais simples à parte mais avançada. Então, o que você imaginar de técnicas e metodologias de diagnóstico de doenças, tem um biomédico lá trabalhando.
Uhum. E explica pra gente, então, Benício, apesar de serem áreas que trabalham com a saúde, né? Qual que é a diferença entre um biomédico e um médico?
Ótimo. O médico, ele tem dentro da sua formação todo o preparo para que ele realize o processo de clinicar. Então,
uhum,
ele vai saber atender o paciente. Ele sabe realizar uma avaliação, ele vai fazer a anamnese e depois ele vai, baseado em todos os parâmetros, incluindo os parâmetros laboratoriais, tomar decisões de tratamento. O biomédico é o cara que realiza justamente essa investigação através de técnicas laboratoriais,
uhum,
para auxiliar na decisão médica. Então, da mesma forma que é muito importante o médico ter esse conhecimento todo do que fazer e de quando fazer para tratar uma pessoa, ele precisa de alguns parâmetros bioquímicos e fisiológicos que só o laboratório é capaz de dar para que ele tome as devidas decisões. Então, o laudo laboratorial é uma parte importantíssima e imprescindível para decisões médicas. É fantástico isso.
É como você estava falando antes, né? O médico, ele atua diretamente com o paciente, né? Agora, o biomédico não, né?
Caso...
É tão vital quanto, mas
então,
não atua diretamente nele.
Eu vou fazer até uma brincadeira, eu espero que vocês entendam. Mas é o seguinte, o médico, para que ele... A medicina moderna hoje, a medicina moderna, precisa do máximo possível de informações a respeito da saúde, da, no caso, da fisiologia daquele paciente, para que ele tome a decisão de que tratamento e como intervir, certo? Ele não vai usar uma bola de cristal para saber como é que está o parâmetro de lipídios, da glicemia, só um exemplo, ou de qualquer outro tipo de analito que seja analisado laboratorialmente para determinar se a pessoa está com uma saúde boa ou não. Como ele não usa essa bola de cristal, ele é um médico, ele precisa de parâmetros científicos, técnicos e muito bem embasados para auxiliá-lo nessa decisão. Ele precisa de laudos laboratoriais. O biomédico não é aquele cara que vai ficar no laboratório só fazendo examezinho e liberando o resultado. Tem toda uma responsabilidade, porque nós, biomédicos, nós conhecemos não só a parte de fisiologia, toda a parte de patologia também, mas nós precisamos entender como é que esse tipo de amostra ela pode apresentar algumas variações. Como é que vai interagir essa amostra biológica com diferentes tipos de equipamentos? Então, é um profissional que ele conhece muito da biologia humana e conhece principalmente a parte de fisiologia e patologia para saber interpretar se aquele resultado no laboratório ele é coerente.
Sim.
E aí sim, nós podemos liberar o laudo assinado pelo biomédico, ele é responsável por esse laudo laboratorial, para que dê suporte ao tratamento de saúde. Hoje em dia, medicina, tratamentos em saúde, eles são multidisciplinares. Então, é o médico, é o fisioterapeuta, é o nutricionista, é o farmacêutico, é o biomédico. Todo mundo trabalhando em conjunto para que a saúde funcione da melhor forma possível. Não existe um único profissional, não existe o que recebe...
Um faz tudo, né, digamos assim.
Um faz tudo. Não, isso não existe, mas isso é da década de 30, o famoso faz tudo. Hoje em dia é impossível.
Até melhor, porque aumenta a qualidade do profissional, né? Daí,
exatamente,
cada um na sua área podendo se dedicar mais ao estudo, né? Digamos assim. E como que é a rotina de um biomédico? Isso varia de qualquer área que ele trabalha. Como você falou, vai depender se ele está vendo célula lá.
Então, dependendo da área, ele tem até uma rotina um pouco controlada. Depende da área.
Uhum.
Então, se ele é um... Ele está dentro da área de análises clínicas, ele tem aquele horário para entrar no laboratório e o horário para sair. Ele pode ser também um plantonista. Ele pode ficar de plantão no hospital, no laboratório central do hospital... E ele vai acompanhar o horário do plantão. A minha tutora, a professora Nathalie Gimenez, ela não está aqui conosco porque ela tem uma clínica de estética.
Ela tem outra clínica.
E ela está na clínica. Nathalie, um beijo para você. Tudo bem, não tem problema. A Nathalie está na clínica porque ela teve alguns pacientes que pediram para remanejar o horário. E como ela está realizando esse acompanhamento e é periódico, então ela teve que mudar o horário. Ela não pôde vir. O pessoal da estética consegue até organizar um pouco o seu horário, principalmente quando tem a sua clínica. Deixa eu ver, o pessoal da perfusão extracorpórea que eu acabei de comentar também, eles não têm horário. Entra um paciente para realizar uma cirurgia, a equipe cirúrgica se reúne, o biomédico que faz parte da equipe cirúrgica como perfusionista, ele também não tem horário. Então, tem que ir e vai. Algumas outras áreas também possuem essa maluquice de horário. Então, se você se especializou em biologia molecular, prestou o concurso público e hoje você é um biomédico perito criminal e está trabalhando na parte de DNA forense e tal, então, por vezes, você também não tem horário. Aconteceu um crime, precisa recolher a amostra biológica no local, você tem que ir para o local, seja lá qual for a hora.
Um biomédico que trabalha em laboratório forense, então, fica responsável por essas... Como que ele trabalha? Eu fiquei curiosa, você falou que trabalhou seis
então,
anos
nisso. Então, eu não sou perito, mas o laboratório a qual eu participava lá, qual era membro da equipe, eu trabalhei lá, prestava serviços para algumas polícias científicas de alguns estados que não tinham laboratório do tipo CPFOR, né? Que é a Polícia Científica Forense. Então, assim... Nesse caso, no meu caso, nós tínhamos um horário de entrada e saída. Nós recebíamos esse tipo de amostra. Agora, se você é um perito, você, porventura, pode estar de plantão. E aí você não tem horário. Aconteceu um crime, você é o responsável para ir até o local para coletar as amostras biológicas e realizar todo tipo de registro. Uhum. Então, você tem que ir naquele horário. É, nesse caso não tem horário. Como é que seria o trabalho, então, do biomédico forense, digamos assim, trabalhando nessa parte de criminalística? Então, ele coletou a amostra, ele vai até o laboratório e aí ele tem como principal missão cuidar da qualidade dessa amostra para realizar uma extração de DNA.
Uhum.
Após o DNA ter sido extraído, você vai realizar as técnicas laboratoriais de biologia molecular para montar o perfil genético da amostra. De posse desse perfil genético, cabe toda a casuística da parte criminalística, encontrar um suspeito que doe a amostra biológica, porque no Brasil você não pode gerar amostras ou gerar provas contra si mesmo. Então, uhum. O suspeito ele vai ter que doar a amostra, diferente do que vocês assistem no CSI aqui no Brasil, tá? É diferente. Um pouco parecido, mas diferente. Mas a técnica é a mesma. O CSI faz, o Brasil também faz.
Uhum.
Mas você tem que montar esse perfil genético para depois você comparar com outros perfis genéticos e encontrar uma reprodutibilidade de perfil genético. Aí você está mostrando que existe um tipo de crime em série ou que a pessoa esteve em diferentes locais. Você pode simplesmente mostrar que o material genético do suspeito, por exemplo, ele está nas vestes da vítima. E isso indica que ele entrou em contato com a vítima. Em casos mais graves, isso aí já é um pouco mais triste.
Uhum.
A vítima, por exemplo, de estupro, ela vai até o IML, é realizado o exame de corpo de delito.
Uhum.
O médico legista, ele pode coletar um swab vaginal, por exemplo.
Uhum.
E aí é montado o perfil genético daquele swab vaginal com o perfil genético do suspeito. O perfil genético dele também está nas vestes. E aí, quando tudo isso é confrontado, a gente pode confirmar que sim, aquele acusado ou suspeito foi ele que cometeu o estupro.
Nossa, é complicado, né?
É.
Às vezes, isso, como médico genética, acaba demorando em muitos casos, assim, ou pode ser rápido?
Tudo depende da coleta das amostras. Então, se judicialmente demorar muito para que chegue até o laboratório a amostra do suspeito, por exemplo, vai demorar o tempo que a justiça levar até conseguir esse tipo de amostra. Em termos laboratoriais, a técnica ela é relativamente simples, muito robusta, digamos assim. Mas quando eu falo simples laboratorialmente, é que ela não leva mais que 2 horas para preparar a amostra. E depois o processo de utilização do sequenciador de DNA para montar o perfil genético, acho que todo o processo de montagem do perfil genético deve durar algo em torno de 4 horas e meia, 5 horas. Mais ou menos isso.
Entendi.
A não ser que você faça extração de DNA de ossos. Aí você precisa desmineralizar, limpar o osso, desmineralizar a amostra, realizar a extração, PCR, sequenciamento, monta o perfil genético e aí você tem pelo menos 16 horas aí, porque tem que desmineralizar o osso.
Meu Deus.
É.
Eu vou ter que cursar biomedicina para entender. E por falar nisso, qual que é o perfil, assim, de um biomédico, digamos assim? O que uma pessoa precisa ter para ela atuar nessa área? Paciência? Vontade? Como que...
Bom, para que você seja um bom profissional em qualquer área, você precisa ter paciência, vontade e gostar do que está fazendo. Mas, normalmente, os biomédicos, eles têm uma característica comum. Eles gostam muito de ciências da saúde.
Uhum.
Eles gostam muito
de... Não pode desmaiar vendo sangue?
Não, não pode, não pode. De jeito nenhum. Nem vendo sangue, nem com relação a coletas. E tem algumas amostras que são um pouco mais desagradáveis. Né? Que, enfim, você tem que encarar tudo como uma amostra biológica. E daquela amostra, você vai achar alguma molécula de interesse. Então, você vai receber urina, fezes, saliva, suor, líquido cefalorraquidiano, que é o famoso LICO, ou LCR.
Uhum.
Você vai receber líquido acítico também, sabe? Enfim, e olha que eu nem cheguei na parte de fezes, mas você vai receber. É amostra biológica. E a função do biomédico é encontrar quantidades do analito, seja ele qual for, em diferentes amostras biológicas. E vai achar. Vai achar.
Entendi. Tem que saber lidar com isso.
Tem que ter uma correlação clínica. Você vai encontrar esses analitos em diferentes tipos de amostras e esses analitos vão estar numa grande quantidade ou numa pequena quantidade. Isso tem uma correlação clínica. Isso tem um significado. Uhum. Então, a gente basicamente fica procurando coisas em diferentes amostras, mensurando, quantificando e tem uma correlação clínica.
Uhum. E o profissional da biomedicina, ele pode atuar tanto em laboratório, que acredito que é a maior área,
é, né? O carro-chefe.
Né? O carro-chefe, ou também com pesquisa. Alguma dessas áreas aqui no Brasil, ela está em maior atuação ou se iguala? Você pode trabalhar os dois ao mesmo tempo?
Eu trabalhei com os dois ao mesmo tempo durante um bom tempo.
Uhum.
Ainda estou trabalhando. Sim, é possível. Tá, falando de pesquisa aqui no Brasil, tá? E depois de toda essa confusão do governo, cortando bolsas e etc e tal, o que eu posso falar pessoalmente, o que eu estou vendo? A área de ciências da saúde, ela não está sendo tão afetada, porque não vou entrar no mérito de discutir o governo, mas áreas que são cientificamente muito produtivas não foram devidamente afetadas. O departamento ao qual eu ainda pertenço lá na UFPR, ele não foi afetado.
Uhum.
Então, não vou discutir sobre isso. Cientista brasileiro, extremamente respeitado lá fora.
Sim.
Qualidade da ciência brasileira, excelente. Temos pesquisas muito boas? Temos. Nós não temos estrutura, mas aí é uma questão governamental.
Uhum.
Eu já tive a oportunidade de estudar fora. Parte do meu primeiro doutorado eu fiz na Inglaterra. Uhum. E eu falo com todas as letras. Eles não são melhores que nós. Eles possuem uma melhor estrutura. Eles gostam muito do biomédico brasileiro. Lá também tem biomedicina, uhum, no Reino Unido. E eles gostam muito do biomédico brasileiro, não só pelo jeitinho, mas por conta de parte da nossa formação aqui no Brasil, que ela é um pouco mais rica. Você falou da parte de pesquisa. Nossa formação, ela envolve, sim, o estímulo à pesquisa.
Uhum.
Tanto é que no curso aqui da Uninter, nós vamos ter toda essa carga horária complementar de 100 horas.
Sim.
E nós vamos incentivar bastante a participação em eventos científicos dos alunos. Isso vai ser muito bom. E em breve, já estou até adiantando, sim, eu já penso num evento de biomedicina da Uninter, com excelentes biomédicos, não só aqui da nossa região sul, mas de outras áreas também. Tem ótimos biomédicos no Brasil inteiro. Eu gostaria muito de trazê-los aqui para que os alunos da Uninter ficassem próximos deles, assim, pelo menos por alguns dias.
Ah, vamos torcer para dar certo, né? Vai dar certo, sim.
Vai, vai.
Quando planeja, vai dar certo. Assim, na medicina, são 6 anos de curso, né, para quem cursa medicina, e sem contar também o tempo de residência médica que a pessoa tem que fazer, que pode durar de 3 a 5 anos para, digamos assim, estar, uhum, efetivamente na área, né? A biomedicina... Você acredita que a biomedicina seria uma alternativa mais viável para quem deseja atuar na área da saúde, mas não quer cursar todo esse tempo?
Não, porque vai,
sim,
cursar todo esse tempo.
É a mesma coisa.
Assim, o curso de biomedicina, ele tem uma duração de 4 anos.
Aham.
E o biomédico aqui na Uninter, ele vai estudar durante os 4 anos e ele vai ter uma ênfase no curso em análises clínicas e na área que o aluno escolher. Então, são as duas habilitações reconhecidas pelo Conselho Federal de, uhum, Biomedicina. São 4 anos de estudo. Isso basta? Não, porque o mercado de trabalho exige de todos os profissionais da área de saúde um nível a mais de especialização. Então, a biomedicina também possui programas de residência. Então, você também pode fazer uma residência multiprofissional como biomédico,
uhum,
se especializando e aprofundando ainda mais os seus conhecimentos em uma determinada área. Ou o biomédico aqui, egresso da Uninter, pode realizar um curso de especialização. Especialização na área que ele desejar. Então, ele pode ser especialista em microbiologia, patologia clínica, pode ser em hematologia, na biomedicina estética, como perfusão extracorpórea, ele vai se tornar um perfusionista. Na área de fisiologia do esporte, existem biomédicos fisiologistas. Deixa eu ver o que é mais. A parte de biologia molecular, tem muita gente que entra na biomedicina com vontade de ser perito criminal, uhum, para trabalhar com DNA forense. Tem muitos.
É muito fácil. Eu até ia perguntar, que também seria a próxima pergunta, né? No caso, que além dos laboratórios, que é o carro-chefe, que nem você falou,
uhum,
quais são as empresas que mais empregam biomédicos?
Então,
tem farmácia, tem...
Não, não, farmácia não.
Não?
Não, farmácia. Não, não tem problema. Mas assim, quem mais emprega os biomédicos são os laboratórios, uhum, de análises clínicas ou laboratórios que trabalham com algum tipo de área de suporte para o diagnóstico. O que é que eu quero dizer com isso? Tem alguns laboratórios, não vou citar nomes aqui em Curitiba, porque eu queira falar bem, mas não está fazendo propaganda para a gente, então tudo bem. Tem alguns laboratórios aqui em Curitiba que são especializados na área de biologia molecular. Então, uhum, eles trabalham só com diagnóstico molecular de doenças. tem biomédicos lá. Inclusive, eu fui professor de alguns biomédicos, de algumas biomédicas que estão lá, né? Então, dependendo do laboratório, se ele é um laboratório que presta esse tipo de serviço para a área de saúde, com certeza tem um biomédico. Essa área de laboratório é que mais emprega. Tem uma outra área também, que é a área de indústria e desenvolvimento ou de comércio de produtos da área de saúde. Então, tem muito biomédico que é especialista em controle de qualidade ou faz o trabalho de auditoria e que é absorvido por essa área para que ele faça o controle de qualidade dessa produção e realize, eventualmente, trabalho de vendas ou de desenvolvimento de produtos na área de saúde. Tem áreas bem diversificadas dentro da biomedicina que nós podemos atuar fora do laboratório.
Tem bastante, né? E o biomédico... Não, pode falar, perdão.
Não, Bárbara, só para complementar, já que a gente está conversando. Tem muito, muito biomédico empregado. E eu sou professor há uns 10 anos. E todas as minhas turmas de biomedicina, pelo menos 50% da turma já sai com algum emprego. E tem um detalhe importante que eu falo para todos os meus alunos. A tua vida profissional começa durante a graduação e ela se consolida no teu estágio obrigatório. Você começa a ser conhecido quando você está estagiando. Durante o teu estágio obrigatório, o mercado começa a olhar para você e te conhecer. E aí o teu network já, a Bárbara é muito boa biomédica. Segura a Bárbara, ou então, se for o caso, eles vão te indicar para alguma vaga que está indicada. Você conhece alguma biomédica muito boa? A gente está precisando de alguém aqui para cobrir o plantão da colega. Ah, tem uma menina muito boa que se formou agora, e ela trabalha muito bem, ela é muito rápida, os laudos dela, assim, todos bem coerentes, ela tem muito cuidado com o trabalho laboratorial. Chama ela para cá. Começa na graduação. Então, depende muito de você. Nós falamos vontade, querer fazer e gostar. Então, esse é o segredo.
Isso do estágio que você falou é muito importante, né? Não tem a ver com a biomedicina, mas foi o que aconteceu no meu caso, né? Porque eu estagiei aqui no Niter Notícias, aí agora voltei para cá como funcionário.
Olha aí.
Olha só, é realmente muito importante para vocês, aí, alunos que estiverem ouvindo, que estiverem estagiando, se empenhem, porque vale a pena.
Eu não vou falar ainda por uma questão até mesmo legal, né? Eu já fiz o convite para uma biomédica para ser nossa professora. E ela é uma excelente biomédica em uma grande clínica aqui de Curitiba. E ela está lá até hoje, desde o estágio obrigatório dela em biomedicina. Ela estagiou, se formou e foi contratada. E está lá até hoje.
Isso é muito bom.
E agora está conosco. Mas eu não posso falar ainda, você entende, né?
É surpresa.
Não, questão de
ela ainda papelada, assinou o contrato, né?
E tal. Mas ela esteve comigo ontem e disse, não, tudo certo, vamos ficar. Adorei o curso. Olha, eu mostrei o curso inteiro para ela, ela disse, fantástico. Então, tá ótimo.
Massa. Benício, o biomédico é o responsável por fornecer resposta para diagnósticos e tratamentos de doenças, é isso? Podemos afirmar, assim?
A nossa principal função é produzir um laudo que seja correto, que dê realmente a informação precisa para auxiliar no tratamento da saúde do paciente.
E
porque
assim,
é verdade isso. Nós não lidamos com o público em geral. Nós não conversamos com o grande público. Nós estamos lá dentro do laboratório trabalhando. Nós não, boa parte dos biomédicos, eles não estão assim, aos olhos do grande público. Mas os nossos laudos laboratoriais, eles salvam vidas. E se eles forem produzidos de forma irresponsável, eles podem matar alguém ou atrapalhar de forma significativa o tratamento de uma pessoa. Então, o nível de responsabilidade do biomédico é altíssimo.
É tão imenso quanto de um cirurgião, né? Um médico.
Exatamente. Assim. Não podemos errar. Imagina só a seguinte situação. O biomédico está trabalhando no laboratório, por exemplo. Eu não vou falar de doenças, é só um exemplo do nível de responsabilidade do biomédico. Mas o biomédico trabalha num laboratório que também presta serviço de teste de paternidade, que é a nossa área de biologia molecular. E o biomédico faz um serviço horrível e termina emitindo um laudo informando que o indivíduo ele não é filho daquele casal, não é filho do indivíduo, o suposto pai, ele continua não sendo pai. A gente está estragando a vida de uma família. Então, o nível de responsabilidade de um laudo laboratorial é altíssimo, é altíssimo. Isso é pouco comentado, mas é muito alto a responsabilidade de emissão de laudos laboratoriais.
Isso daí mostra, até ia ser uma pergunta que eu ia fazer, qual que seria a importância, né, do biomédico dentro, não só da área da saúde, mas da sociedade em si, né? Que se fizer alguma coisa que erre, que nem você falou, pode gerar muitos danos e vários traumas.
Exatamente.
Né, as pessoas.
Quem está nos escutando agora, com certeza, fez um exame laboratorial este ano. E com certeza deve ter saído do laboratório ou em casa ter feito o download do seu resultado laboratorial, uhum, e confiou no resultado laboratorial. Ok. Você confiou no resultado, você vai pegar esse resultado laboratorial e vai levar até o teu médico, até a tua nutricionista, ao profissional que está te acompanhando, e esse profissional vai tomar as decisões de tratamento ou acompanhamento baseado neste laudo laboratorial. Imagina o tamanho da responsabilidade. Não é qualquer um que irá se tornar um biomédico. Então, você que está me ouvindo e vai fazer biomedicina, estude, por favor, porque é muito sério o que nós fazemos dentro do laboratório. Muito sério. Então, por favor, estude. A sociedade precisa de bons profissionais. Por favor.
Com certeza.
Honre nossa profissão.
Com certeza vai ser muito honrada sempre. Vinícius, queria agradecer a sua participação aqui com a gente hoje para falar um pouquinho, né, sobre a carreira de biomédico. Espero que vocês tenham gostado e tenham se interessado muito mais até para vir cursar com a gente, né?
Sim, por favor.
Curso de biomedicina.
Quem aqui sou eu para falar? Nossa, é o melhor curso de Curitiba. É o melhor curso de Curitiba, desculpa.
E é isso aí, gente. Esse foi o programa Sua Carreira, um programa para falar sobre profissões, tendências de mercado e muito mais. Semana que vem a gente tem um novo episódio. Eu sou a Bárbara Carvalho e estou aqui sempre com vocês. Seguimos com a nossa programação. Até mais!